Deixa eu ver. Respira fundo. Um, dois, teste. Todo
Um,
mundo me
dois.
ouvindo? Então. Olá, olá a todos. Começando outro Seedcast. Aqui quem fala é o Espinho. E esse é provavelmente o último programa que vocês vão ouvir.
Uau. Espero que vocês consigam ouvir antes, né?
Ouçam rapidamente, é.
Aqui é o Caveman e eu não sei nem quando, nem quando vai acontecer, mas eu sei que o dia tá próximo.
Oh, meu Deus. É.
É isso aí, aqui é o Doc e os sinais estão aí, quem tiver ouvidos, ouça.
Aqui é o DVD e quando Jesus voltar, eu vou ter um monte de pergunta para ele.
Todo mundo.
Me apresenta. Aqui é o PM. Não é polícia militar. Não é polícia militar, mas é o PM.
Ok. Bem-vindo aí, PM.
É, combina. É, PM é nosso primeiro convidado do ano. Esse é o primeiro programa do ano. É, nós estamos gravando aqui na metade de maio. O tema de hoje vai ser Sinais da Segunda Vinda. É um tema muito esperado, eu estava muito ansioso para gravar. Inclusive, o PM, nosso convidado especial, é um mestre, um especialista, um estudioso, um catedrático. Um especialista no que concerne a apocalipse e profecias. Então, ele tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente hoje.
Boa.
Eu acho que eu devo a toda a nossa gama, essa nação de ouvintes, uma justificativa.
Nação de ouvintes, cara.
Uma justificativa da nossa ausência, desse hiato que teve, né, de 5 a 6 meses desde o último programa sobre Narnia. Questões de agenda. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas sabe como é, né? Todo mundo trabalhando, todo mundo com preocupações, coisa para cuidar. Alguns agendamentos não deram certo, a gente não sabia bem como dar continuidade ao programa, então, graças a Deus, a gente conseguiu se reunir, estabelecer algumas metas, alguns temas, possíveis convidados que a gente vai ter para os próximos programas. Então, a gente está com um cronograma mais definido e a gente espera manter uma
Continuidade.
frequência de pelo menos um programa a cada 15 dias. Isso se Jesus não voltar antes, tá?
É.
Porque, como vocês vão ouvir logo mais, né?
Agora.
Temos pessoas aí que acreditam piamente que a data, o dia e a hora já estão definidos. Apesar da palavra atestar que ninguém sabe o dia e a hora, tem alguns engraçadinhos aí que acham que sabem. E eu não sei quando você vai estar ouvindo esse programa, mas. Ao que tudo indica, Jesus volta dia 20 de maio de 2012.
Mar ó, marquem na sua agenda. Já coloquei no meu Google Calendar.
Bom, seguinte, se ele voltar, eu vou.
É isso aí.
É isso aí, cara.
Eu acho que ele volta antes, hein?
Se ele voltar
Pegadinha
hoje,
do
eu vou.
malandro.
Tô nessa.
É, só mais um último feedback, né? Queria agradecer a todos os participantes da promoção do nosso programa sobre Narnia. Nós sorteamos aí alguns ingressos, alguns DVDs e livros da saga de C.S. Lewis. Agradecer ao querido Rodolfo, né, que foi nosso especialista em Narnia. Colaborou muito com a gente, aprendemos muito com ele. Acho que todos nós ficamos muito interessados na saga de C.S. Lewis. E tivemos ótimos feedbacks, né? Muita gente gostou, muita gente participou aí da promoção, então os dois feedbacks de Narnia foram um sucesso.
Bacana.
Então, começando, sinais da segunda vinda. Bom, a escolha do programa foi justamente porque nós temos visto e ouvido principalmente notícia de catástrofe, de tragédia ao redor do mundo e aqui mesmo no Brasil, né? E são coisas que são mencionadas na Bíblia, né? Sobre todo tipo de catástrofe, terremotos, inundações, doenças, essas coisas aí todas têm acontecido. Não que elas não tenham acontecido antes, né? Nas últimas décadas. Mas eu senti assim que está com um volume maior, que está com uma frequência ainda maior, então eu pensei, meu, acho que está na hora da gente tentar conscientizar o povo, sabe? Tentar voltar os olhos deles para o céu, para eles verem que o céu está prestes a se abrir, cara. Será que a gente é a geração que vai mesmo testemunhar a volta de Cristo?
É, eu acredito.
É. Bom, olha lá, em Hebreus 10, 37 diz assim, aquele que vem... Eu vou ler direito o versículo aqui, estou com ele aberto.
Certo.
Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Isso não é um sinal, mas é uma mensagem extremamente forte. O sinal mais importante que a Bíblia relata sobre os sinais dos tempos e, consequentemente, a volta de Jesus... Hoje, inclusive, é o dia do aniversário desse evento. Dia 14 de maio de 1948, foi formado o Estado de Israel.
Uau, é um sinal.
Cara, que coincidência.
Nossa, cara, a gente tá gravando no dia exato. No dia,
peraí, cara. É coincidência ou é Jesuscidência?
Jesuscidência. Quase 63 anos exatamente que Israel foi formado, né? E tem três versículos bíblicos que... tratam desse assunto, assim, fielmente, tá? Eu vou dar os endereços, só pra gente... Se vocês quiserem navegar nos endereços, acho que seria até legal,
legal.
Me ajudar. Eu vou falar o endereço. Primeiro tá em Ezequiel...
36?
24, isso aí. O grande comentário, que eu, assim, até eu vou comentando, depois vocês acham e leem o versículo, né? Até então, né, houve guerras, houve vários sinais, desde da ressurreição de Cristo, né, da subida dele aos céus, e a liberação do Espírito Santo, teve vários sinais por toda a Terra. Teve guerras, teve terremotos, teve de tudo. Fome, tudo que praticamente poderia ser identificado como bons sinais da volta de Cristo e dos sinais dos tempos. Mas os judeus não estavam, desde 70 anos depois da crucificação, né, da ressurreição de Cristo, os judeus tinham que sair do país, tinham que sair de Israel e se espalhar por toda a Terra. Essa era a regra.
Já é uma profecia, né? Que
é uma profecia.
Jesus e depois... até cita que todo mundo ia sair, ser caçado e tal, e o pessoal ia se dissipar ao redor do mundo, ao invés de ficar reunido ali na terra de Israel, né?
Exatamente. E o retorno do judeu é a grande promessa para a terra de Israel. Alguém abriu o versículo já no 36, 24, para a gente ler?
Posso ler? Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra.
É isso aí.
Então, isso aí quer dizer que a gente vai ser levado para Israel, é isso?
Não.
Isso aí quer dizer, isso aí quer dizer que o povo de Israel estava espalhado e foi ajuntado.
Especificamente aí, no caso, está tratando sobre os judeus, né? Sobre o povo de Israel mesmo.
Tem outro que é o 37, Ezequiel ainda, 37, 21. Se alguém puder ler.
Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Basicamente, isso aconteceu há 63 anos atrás?
Exato. Dia 14 de maio de 1948, foi formado o Estado de Israel.
Se a gente fosse considerar que esse é o pontapé inicial para tudo, e eu sei que a gente vai falar mais disso aí à frente, se a gente for considerar que é o pontapé inicial, considerando também que... Apocalipse fala de 7 anos de tribulação, hoje iniciaria-se os 7 anos do período final.
Ah, não, 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 para, para.
Assim, essas contas todas, eu já tenho uma outra opinião a respeito, né? De uma geração, ser 70 anos.
Tipo, é uma coisa mais figurada, né?
Sabe por quê? Porque o homem tem estendido sua vida.
Sim.
Nós não temos a noção hoje quanto que é uma geração. Na África, uma geração são 20 anos. Tem países que as pessoas, 20 e poucos anos, estão morrendo.
Sim.
Certo? Tem outros países que 90 anos tem gente saudável ainda.
Sim.
80, 90 anos. E tem outros com 70. Então, não é uma coisa muito, muito precisa. Eu não sei, assim... No Salmos 90 diz que os anos do homem chega a 70, né? Depois disso, chega só câncer enfado.
Câncer enfado, né?
Se for isso, então a gente tem 7 anos pela frente.
É. Mas eu acho que não... Nossa. Eu acho que não é um cálculo exato, um cálculo matemático.
Também acho. Agora, assim, mas que está muito próximo, tá? Porque todos os sinais bíblicos estão se realizando, um a um. As trombetas estão soando. Pará, pá, pá, pará. Dá uma olhada agora. Porque até agora, vocês lembram esses versículos? Esses versículos, eles falam sobre... a união do Estado de Israel ter sido dissipada, levada a vários outros países, e depois Deus trazendo para a união num único lugar, certo?
Sim.
Agora, o versículo principal está em Isaías 66, 8. É aí que dá outra conotação.
Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos.
É isso aí. Imagina que uma nação foi formada num dia, 14 de maio de 1948, nação de Israel, e então começou as dores de parto. Está falando das dores de Jacó, esse versículo, não é isso? Você lê o contexto todo, você vai perceber que são as dores de Jacó, que é a chamada pré ou tribulação.
Sim. Okay?
Então, esse é o grande sinal. Esse é o sinal mais importante de todos. Os outros sinais que nós vamos estar discutindo, ele está amarrado nesse sinal.
É, até porque, né, se a gente for pensar, o apóstolo Paulo acreditava que seria no tempo dele, né? Porque a gente vai falar muito de tragédias, muito de catástrofes, e isso... Ainda que hoje aconteçam talvez com maior proporção, ou talvez por conta da globalização a gente saiba com mais precisão e com mais relevância das catástrofes, eu acho que isso sempre existiu. A diferença realmente é que agora existe a nação Israel, né?
Exato.
Interessante o fato de estar literalmente ligado à criação do Estado de Israel, né? Porque... Eu sempre fiquei me perguntando, tipo, poxa, o lance, essa história de Israel tá completamente espalhada por aí e só agora tá finalmente resolvida, né? Sempre me intrigou, tipo, pensando, nossa, isso parece ser um evento cósmico gigantesco, né? Mas nunca soube o significado explicitamente.
Evento cósmico é ótimo.
Então, PM, você estava falando que a criação do Estado de Israel há 63 anos ela está ligada diretamente ao período de tribulação?
Não de tribulação em si, mas da contagem do relógio de Deus. Tem vários pontos na Bíblia que falam sobre isso, não exclusivamente um único ponto. Talvez o principal seja os sonhos de Daniel, onde ele sonha 57 semanas. Os sonhos de Daniel e a última semana é exatamente a semana que diz respeito sobre a volta de Jesus, sobre os sinais dos tempos. E o relógio de Deus começou a contar a partir desse momento do dia 14 de maio. O que eu estava falando inicialmente, assim, os grandes estudiosos dos sinais dos tempos, do Apocalipse e da volta de Jesus, eles, em outros momentos, eles chegaram a achar que isso nunca aconteceria, porque a primeira coisa que tinha que acontecer para começar a concretizar o plano de Deus seria ter que formar o Estado de Israel. Então, antes de 1948, achava-se que era impossível, que isso nunca aconteceria, que só a mão de Deus poderia fazer um trabalho desse. E isso veio à tona, isso aconteceu. Tá? Então, antes disso, os grandes estudiosos achavam impossível. O final do mundo, assim, com Segunda Guerra, com Primeira Guerra, com o Império de Hitler, tudo que tinha com cara de satanismo, cara de 666 e tudo mais, e mesmo assim não era, porque eles sabiam que o Estado de Israel não existia.
Tipo, como é que o povo judeu vê essa questão de retornar para casa e tudo mais?
Até onde eu sei, para eles foi uma vitória, mas para eles não tem o mesmo significado do que para os cristãos, né? Porque eles ainda acreditam que o Messias ainda está por vir, né? Então...
Exato. Então, eles estão em outra...
Outro calendário.
Em outro calendário, em outra fase da vida espiritual deles. Eles continuam esperando o Messias.
Agora, falando em calendário, já que a gente está falando dessas coisas...
Perdão. Eles continuam esperando a primeira vinda do Messias.
Exatamente.
Né? Agora, eles nunca aceitaram Cristo.
Agora, uma curiosidade, né? Eu tenho amigos judeus, né? Que são judeus mesmo. E eles estavam comentando comigo que o calendário judaico, ele está escrito até 2012. Não existe nada para frente de 2012.
Eu tinha ouvido dizer que eles estavam vivendo um ano 5.000 e pouco, cara.
Dá pra casar, hein?
Não. Eles não contam como 2012, Espinho. Mas o calendário deles é todo escrito, calculado e preparado, e o calendário deles só vai até o ano que vem. Seja lá o número
do ano. Ninguém sentou pra fazer o resto, cara.
O velhinho que tava escrevendo o pergaminho morreu antes.
Bom, fora o ano ser diferente do nosso, ainda tem segunda, sexta, essas coisas?
Claro.
O dia deles tem 24 horas.
Claro, né? Os caras têm o sabá. Ah, tá. Como é que não vai ter segunda sexta?
É
o sabá.
É nível de curiosidade. Ô, PM, eu tenho uma pergunta.
Vamos lá.
Eu não lembro se eu li isso na Bíblia ou se foi alguma coisa que eu ouvi de púlpito. Mas nós fomos alertados quanto à questão de... Quando começarem a falar sobre paz no Oriente.
Isso.
Isso também se encaixa na categoria de sinal, certo?
Sim, se encaixa na categoria de sinais. Isso está em 1 Tessalonicenses 5.3. Alguém pode abrir, por favor.
1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Legal. Oriente Médio, Israel vive em guerra o tempo inteiro. Quando foi fechado um acordo de paz, que a Bíblia diz que exatamente quando estão dizendo sobre paz e segurança, quando isso for fechado, então haverá repentina destruição. Tá? Então nós temos que ficar atentos. É um momento que a Bíblia traz e faz parte dos sinais dos tempos.
Eu tenho tentado prestar atenção nos jornais ultimamente, né? E justamente parece que é isso que está acontecendo agora, cara. Eu tenho visto notícias falando a respeito de conversas sobre paz, assinatura de tratados, separar uma parte da terra lá pro Islã, se não me engano. Então, eu acho que essas conversas já estão acontecendo.
Estão acontecendo nos últimos 63 anos.
Só depois que formaram o Estado de Israel, eles já começaram a conversar sobre isso.
É que eu sou novo, né? Então, começando a ver jornal agora.
O Estado de Israel foi formado à força, né? Ele foi invadido com o auxílio dos Estados Unidos, das Nações Unidas, mas principalmente dos Estados Unidos. Foi tomado, então, desde então, começou guerras e guerrilhas, assim, com palestinos, com Egito e, enfim, o Estado de Israel foi formado em 1948 no muque, meu, na pancada, no tiro, na bala, ok?
E Israel é famoso por não perder nenhum desses conflitos, né?
Exato.
Todas as disputas de terra que acontecem lá, apesar de todo mundo se voltar contra o Estado de Israel, eles acabam prevalecendo no final.
É. Bom, eu vou por mais um sinal, tá certo? São muitos sinais, mas eu vou falar primeiro os macros, depois nós vamos para os micros, tá bom?
Certo.
O próximo sinal também se encontra na 2 Tessalonicenses 2, 3, que é a apostasia, a vinda da apostasia.
2, 3?
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3.
Tenho aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Ok. O que é apostasia, pessoal?
Apostasia seria distorcer a verdade, não? Fingir ser crente, fingir ser de Deus, mas não sendo, não é?
O que mais?
É uma referência ao anticristo, não?
Então, para mim, apostasia é apostatar-se da fé, deixar a fé, abandonar a fé. Está acontecendo isso hoje?
Tá.
Em que lugar?
Acho que inteiro. Acho que em todo mundo, cara.
Eu acho que o maior exemplo é a América do Norte, né? Que seria o lugar mais cristão do mundo e anda matando em nome de Deus.
Exato. Eu diria até mais Europa, cara. Que a Europa tem, assim... deixado as coisas de Deus assim completamente abandonadas, né? Você pode ver igrejas e tudo mais, são tudo abandonados e se tornam outras coisas, tipo bares, discoteca, tipo, que era uma igreja antes.
Exatamente. Tem outro versículo também que fala sobre isso. Tinha mais uma passagem de apostasia que eu queria falar, que 1 Timóteo é 4.
Tá.
Vamos lá, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência.
Acho interessante falar isso aí, né? Por que as pessoas abandonariam a fé?
O que leva? Espírito enganadores, todo mundo acredita em tudo, né? O pessoal acredita em duende, acredita em fada, acredita em...
Vampiros que brilham.
Tanto pau oco. Acreditam de tudo, mas em Deus mesmo, quando você fala de Deus para as pessoas fogem, não é verdade? Extremamente pesado, né, pessoal? Assim, nós temos visto isso nos dias. Vocês podem perceber, se você vai pregar o evangelho hoje em dia... E as pessoas já estão cansadas de ouvir o evangelho, porque não conhecem a Deus. Elas estão exaustas de blá, 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 de promessas milagrosas, assim, né? Dê tudo que você tem para Deus, você vai ficar rico, né? Nesse tipo de coisa. Determine isso, determine aquilo. Isso no Brasil. Agora, no mundo inteiro, essas coisas já aconteceram. O Brasil é novo num avivamento espiritual que tem ocorrido nos últimos anos, certo? Então, o ponto é bem claro, assim, as pessoas estão acreditando muito mais em coisas banais, em coisas idiotas, do que verdadeiramente em Deus. Outra coisa que tem contribuído muito para isso é o avanço da ciência, que é um dos grandes sinais que está em Daniel. O avanço da ciência, está em capítulo 12... Não, capítulo 12 é o tempo do fim. Capítulo 12, versículo 4.
Daniel 12, né?
12, 4. Esse é um outro sinal extremamente poderoso. Então, o que acontece? Com o Hubble, né? Assim, o Hubble é maravilhoso, certo? Um telescópio que fez o homem enxergar muita coisa no universo que era desconhecido. Antecipou muito conhecimento humano, mas também trouxe... um afastamento de Deus para os cientistas, para aqueles que começaram a olhar o universo e ver que o universo é tão imenso, tão poderoso, tão magnífico, que as pessoas acreditam que aquilo é fruto de um Big Bang. E para mim, o universo está nas mãos de Deus. O universo é a criação perfeita nas mãos de Deus. Isso que é para mim o universo. Para mim, o universo não é um monte de planetas jogados no espaço, mas é exatamente um jogo de xadrez extremamente específico, poderoso, com todo o discernimento, com toda a capacitação movida do sobrenatural de Deus.
É difícil acreditar mesmo, sabe, que tem tanta gente que acredita que uma explosão pode criar tudo isso.
E se foi explosão, pra mim foi Deus que formou a explosão também.
É, então, tipo, eu tinha uma frase, não lembro de quem que era agora, cara. Era de um físico que ele dizia que se algo conseguiu comprimir todo o universo em alguns centímetros para que houvesse uma explosão, quer dizer, algo que tem todo esse poder só pode ser Deus.
Bom, voltando a Daniel 12, Daniel 12 fala sobre a multiplicação da ciência. Alguém pode ler? Alguém abriu?
Daniel 12, 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará.
É isso aí, moçada. Está chegando a hora.
Então, o fato do conhecimento se espalhar e se multiplicar serve até como talvez um consolo para as pessoas, ou como, eu não sei, tira a necessidade das pessoas têm de se questionar, de buscar a verdade, em suma, de buscar a Deus. É mais ou menos isso, né?
E além disso, eu acho que o que complica também é esse monte de religião que existe hoje, em que as pessoas acreditam que estão seguindo a Deus, buscando a Deus, mas na verdade os princípios e o dia a dia dessas religiões nada tem a ver com aquilo que a gente vê como ensinamento de Deus. Eu acho que isso pode ser levado também como uma apostasia. As pessoas acreditam que estão buscando a Deus, buscando coisas totalmente contrárias com aquilo que as escrituras dizem.
Uma coisa que eu acho assim impressionante, cara, é que a história da Terra, a questão de ciência, né? Tipo, nos últimos 100, 200 anos, a gente teve uma explosão de conhecimento, de capacidade, de tecnologias e tudo mais, que durante a existência toda do homem não teve antes, entendeu? Tipo, nunca houve uma massificação tão grande de coisas novas sendo feitas pelo homem na questão de criação de coisas, de tecnologias e tudo mais, né?
É isso aí.
Isso aí.
Próxima passagem está em Mateus 24, 37 a 29, a 39, perdão, de 37 a 39, onde diz que Mateus 24 é riquíssimo.
Nossa, é lindo esse texto.
Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que é nos dias de Noé, pessoal?
Era meio Sodoma e Gomorra, né? Todo mundo pegava todo mundo, o pessoal enchia a cara.
Vamos
mulher,
lá. Homem, vamos...
mulher com mulher.
Vamos abrir Gênesis 6, 5. Como é que era? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal, todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Que tal? Como é que são os dias hoje?
Acho que a gente tá chegando próximo desse patamar aí, né?
Cara, eu acho que a gente tá muito pior do que esse patamar.
Eu acho que o mundo tá no fim da picada, meu. Tá no bico do corvo, como se diz por aí, entendeu?
Pô, meu, homem come, isso é fichinha porque tem hoje, cara.
Ai. Então, nos dias de Noé, né, se comiam, bebiam, se davam em casamento, certo? Mas a terra estava toda corrompida, toda detonada, as pessoas estavam fora do propósito, entendeu? Muita violência.
É. Tudo está vindo contra a vontade de Deus, né? Tudo fora do plano dele para a gente.
Meu, a gente vê pai trancando filha dentro de casa, sabe? Você vê na notícia cada coisa, assim, você fala, uau!
como é que pode? Acabou o amor das pessoas, acabou a sensibilidade das pessoas. As pessoas estão destruindo em vez de construir. Estão destruindo a vida, estão destruindo o caráter, estão destruindo tudo em vez de construir. Então, eu fico impressionadíssimo de ver como as coisas vêm vindo, cara. As informações chegam sempre chocando.
É, são pessoas que atiram os filhos de prédios, que atiram recém-nascido em lata de lixo, gente que faz refém, gente que entra em escola e sai atirando todo mundo, até pai que prende filho em casa por não sei quantos anos e tem vários filhos com essa filha e é impune depois de quando, né? Vocês ouviram falar dessa história?
Opa!
Sim, na Alemanha, né?
É, nossa, cara.
Tem aqui no Brasil também.
Aqui o cara não precisa acorrentar, ele mora numa casa e...
Faz sentido aquele ditado de que quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro, né?
Mais ou menos isso.
É, cara, faz todo sentido.
É totalmente verdade isso.
Puxa. Bom, vamos lá. Mais um. Parecido com esse, né? São os dias de Ló. Também era muito parecido com os dias de Noé, mesma violência, mas entra aí a parte de homossexualismo, entra a parte de sexo desenfreado, né?
Aí já é Sodoma e Gomorra, né?
Exatamente. Dias de Ló, Sodoma e Gomorra.
Tem dois versículos. Tem que arrepiar a história lá de Ló, né? Que os caras da cidade... pede pro Ló liberar os anjos para ele lá.
Vamos lá, Levíticos 20, 13.
Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles.
Vamos lá, tem mais. Ó. Romanos, Novo Testamento, capítulo 1, 26 e 27.
Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro.
Como é que são os dias hoje, pessoal?
Opa!
Tá liberado. Tudo
ninguém
liberado.
Se relaciona com pessoas do mesmo sexo hoje em dia, cara.
Ninguém é de ninguém.
Cara, eu tenho amigos homossexuais, assim, eu respeito profundamente, entendeu?
Sim, temos que respeitar.
Respeito profundamente, são gente boníssima, gosto muito das pessoas, assim, gente bem, bem legal.
Então, é complicado, né? Você é uma coisa da qual a gente não pode fugir, né? A gente convive com eles, a gente trabalha com eles, nós não podemos ser desrespeitosos ou preconceituosos, né? Na verdade, a gente tem que amá-los e interceder por eles, né? Mas como fazer, né?
É, mas esse é um outro tópico, talvez por um outro Seedcast. Mas o fato aqui é que realmente é um sinal de que as coisas estão aceleradas, né?
Olá! Bom, tem um monte agora de coisas menores, mas ainda acho que tem um grande pra gente falar. Você está em 2 Timóteo, capítulo 3. Quem pode ler, por favor?
Sabe, porém, isto. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Isso a gente vê bastante, né? Basicamente, todo mundo fala que Deus é legal, mas eu não roubo, eu não mato, então eu vou pro céu.
É um pensamento bem comum.
Afinal, Deus tá aí só pra ajudar a gente em tudo, né?
Só quando precisa, né?
É.
É, exatamente.
Bom, eu acho que esses são os versículos macros, né? Assim, maiores, vamos dizer assim, ou passagens maiores
da volta de Jesus, ou dos sinais dos tempos. Não estamos falando aqui de Apocalipse, estamos falando de sinais, tá certo?
Certo.
Apocalipse traz muitos sinais, claro. Coisas que estão acontecendo, etc. Tal. E esses são os grandes. Aí tem os menores, que eu chamo de menores, que seriam, por exemplo, os terremotos. Pode abrir em Marcos 13, 8.
A gente está vindo aí do maior terremoto da história, Japão. Né?
É. Esse foi o maior da história.
É.
Dos últimos 80 anos.
O cara foi pior que o do Haiti.
Muito pior.
Foi pior que do Haiti. E a gente compara com os últimos 80 anos, mas eu duvido que há mais de 80 anos eles mediam tão bem quanto hoje. Então eu considero que foi melhor, o maior da história.
Não, eu acho que o mais chocante, cara, é que a gente assistiu praticamente ao vivo, em qualquer lugar do mundo, essa questão do terremoto, né, cara?
E é assustador, cara. Totalmente assustador. Acho que tsunami é uma das coisas que mais me apavora, cara. Tanto que eu vivo tendo pesadelo com isso.
Completando o terremoto, em Lucas 21, 25, diz que o bramido do mar e das ondas, né, estariam... vamos abrir lá, vamos ler.
Ah, vamos lá. Eu tô com Marcos 13, 8 aqui. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas... são o princípio das dores.
Olha a outra aqui, ó. Agora Lucas 25 diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Legal, né? Encaixa ou não encaixa com os dias de hoje?
A gente teve o tsunami lá no começo da década, né? Que é uma coisa que chocou todo mundo.
Morreu 150 mil pessoas, cara. Bom, e fome? Você acha que morre muita gente de fome hoje em dia?
Nossa, nem sei, cara. Mas muita gente.
Pode ser melhores. Pelo menos. Olha,
eu vou publicar, passar para vocês um link num lugar chamado The Hunger Site. E você clica no botão e eles dão uma sopa no valor de $5 cada vez que uma pessoa clicar no link. Tá aí.
Ah, legal.
Tá bom? Você pode entrar no site e ver as estatísticas. Por dia morrem aproximadamente 25 mil pessoas no mundo de fome.
Nossa.
Morre.
Eu não fiz a conta, mas é muita gente.
Isso então, em uma semana morre a quantidade de pessoas que morreram no terremoto de 2002.
É. De fome. E você não vê mídia falando disso.
E aí, repassando, a gente tem terremoto, maremoto, fome, guerras. Guerras, a gente já falou de guerras, né?
Isso, agora você vê guerra nesse centro. As coisas estão combinando, são as coisas juntas, né? Acontecendo ao mesmo tempo. E essas coisas hoje em dia estão acontecendo ao mesmo tempo.
Sim.
Elas estão combinadas. Sim. Esse é mais um... Quando as coisas se combinam, forma mais uma peça do quebra-cabeça dos sinais dos tempos, né?
Não era para ter algum tipo de evento cataclísmico ou coisa assim? Que fosse um sinal claro, não só a união de todas essas coisas que aconteceram, como fomes, pestes, guerras e catástrofes, mas algum fator definitivo.
Tipo então, uma chuva de meteoro?
Então, abre em Marcos 13, 24, 28.
Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então virão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Eu ouvi uma notícia, não estou lembrado de onde agora, a respeito dessas explosões solares. Que os governos estavam se movendo para se preparar para uma explosão solar que pode acontecer nos próximos anos, que deve mandar um pulso eletromagnético gigante aqui para a Terra e pode acabar com tudo que é eletrônico. Vocês ouviram falar disso?
O que estão ouvindo dizer a respeito disso é que vai acontecer, curiosamente, em 2012.
Essa parte aqui de Marcos 13, 24, o sol escurecerá. Isso também faz parte da tribulação, eu acredito.
Então, quando a gente fala de guerra, de mísseis, bomba atômica e tal, eu sempre lembro da Coreia do Norte, né? Porque Até um tempo atrás estava tendo bastante pressão nacional em cima deles por causa dos testes de armas nucleares que eles estavam fazendo. Inclusive, achei até que essa é uma guerra ali entre Coreia do Norte e Coreia do Sul.
Ah, mas não é só Coreia do Norte. Se você pensar, tem Paquistão, tem Índia, a própria União Soviética. A gente tem a América do Norte, que é um país que quase não gosta de guerra, né? Então, enfim, não dá pra gente orientalizar o risco, né?
Bom, vamos lá. Mateus 24, capítulo 24, é extremamente rico. E no versículo 5 diz assim: muitos virão em meu nome. O que vocês acham? E enganarão a muitos.
Meu pai.
Papai.
O meu pai.
Sem querer citar, né?
É, quem diz que vem em nome de Jesus Cristo, né? Muito, muito pregador por aí. É, se dizendo dono da verdade, né? E falando coisa que tá totalmente fora do que tá na base bíblica. Muita gente aí sendo enganada, né?
Muita gente sendo enganada. Muita gente. O pior não é aparecer essas figuras. O pior é muita gente estar sendo enganada. Muita gente cega, né? Sem perceber o que está realmente acontecendo.
Sabe o que é isso, cara? É falta de Bíblia. Tem, onde que é? Oséias? Fala, errais por não conhecer as Escrituras?
Outra coisa, então, teve falsos profetas, versículo 11, capítulo 24. Veja bem, muitos virão em meu nome, é diferente, enganarão a muitos, é diferente de falso profeta.
Sim.
Não é a mesma coisa?
Não.
Não.
Ah, então não é papai.
Nós estamos falando de pessoas que talvez estejam até dentro da igreja.
Sim.
É verdade?
Sim.
Falsos crentes.
É. Enganarão a muitos, né? Não é verdade? Agora, falso profeta, não. Ele já é falso. Já está lá.
A doutrina dele já é falsa, a doutrina dele já é furada, já é uma alternativa, né? A palavra diz, eu não lembro o endereço agora, né? Que antes que Jesus volte, ou que o mundo termine, todas as pessoas irão ouvir de Deus. O mundo inteiro vai poder ouvir de Deus.
Mateus 24.
Eu acho que isso é uma opinião pessoal minha, gostaria que vocês falassem também. Vocês não acham que... Eu particularmente não acho que a gente tem que Jesus só vai voltar o dia que a última pessoa ouviu uma pregação. Eu particularmente acho que é um sinal também. Por quê? Porque hoje a gente tem a internet. A internet atinge o mundo inteiro. A globalização atinge o mundo inteiro. Assim como a gente fica sabendo mais rápido de um terremoto, mais rápido das coisas que acontecem ao redor do mundo, a palavra de Deus e o nome de Jesus também está sendo divulgado no mundo inteiro. O mundo inteiro hoje tem acesso a isso. Eu acho que isso também se encaixa dentro de todo esse quebra-cabeça. O que vocês acham?
Deixa eu colocar um ponto para vocês sobre isso. Em Mateus 24, versículo 14, diz assim... não vou ler o versículo, mas diz que o evangelho do reino será pregado por toda a terra. O evangelho do reino é o Velho Testamento, não é o Novo.
Uhum.
O Novo Testamento é o evangelho da graça.
Sim.
Ok? Então o evangelho que será pregado no mundo todo, e o mundo todo terá conhecimento, é o evangelho do reino. Veja bem, os muçulmanos acreditam no evangelho do reino.
Sim.
Eles seguem o evangelho do reino.
Sim.
Tá certo? Os judeus seguem o evangelho do reino. Os cristãos também seguem o evangelho do reino. Se você somar essas três religiões, você vai ter uma boa parte, uma boa fatia já conhecedora do evangelho do reino. E esse evangelho praticamente tem sido disseminado por toda a Terra já desde, talvez, há 5 mil anos. Muito mais de 5 mil anos que 5 mil anos. 5 mil anos que Moisés... praticamente até Cristo, né? 4 mil anos, é isso?
É.
Aproximadamente isso. E esse ponto é que o evangelho da graça, esse não será pregado, esse não será conhecido, mas o do reino sim será. E no Apocalipse também fala que o evangelho do reino será pregado como que por anjos.
Uhum.
E talvez não sejamos nós que venhamos pregar o evangelho.
Sim.
Para mim não é muito claro isso.
Tá.
Somos nós.
É estranho isso, né? Porque vendo essa passagem aí, eu sempre acreditei que seria o evangelho da graça, né? Que devia chegar ao mundo todo, né? Até a última pessoa ouvir sobre Cristo, e aí então ele voltaria. Então você está dizendo que, na verdade, o evangelho do reino é o Antigo Testamento que tem que ser pregado para o mundo todo?
É. Olha lá, Mateus 24, 14, está escrito.
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Esse lance do evangelho ser pregado por anjos, cara, mas tipo, não tem aquele lance dos anjos não poderem pregar a palavra, que isso era uma incumbência dos homens, alguma coisa assim?
E se a igreja for arrebatada?
Então, cara, eu ouvi uma teoria de que a igreja seria arrebatada, nós teríamos o corpo glorificado e alguns desses viriam pregar a palavra aos que ficaram.
Isso. Então, a palavra diz que é como por anjos, não como fala por que anjos. São anjos.
É, exatamente.
Isso, aí... pode ser. Podemos ser nós mesmos com o corpo glorificado.
Acho que é muito complexo para a gente saber. Voltando aqui aos sinais, a gente comentou aí, entrou nesse assunto, porque a gente estava falando do evangelho sendo pregado, então. Bom, de qualquer forma, acredito que hoje qualquer tipo de informação está muito disseminada. A gente vive num mundo, ainda mais com essa história de redes sociais, em que todo mundo pode falar o que quer, o que pensa, sem nenhum medo de retaliação, sem nenhum tipo de consequência, né? Tem o lado ruim, que a gente acaba ouvindo muita coisa chata, muita coisa que acaba revelando o lado mal das pessoas, mas por outro lado surge muita oportunidade também, e nessa oportunidade o nome de Deus acaba ficando mais conhecido, querendo ou não, né?
Mas com certeza, cara, eu acho que o fato da comunicação em geral ter crescido contribuiu pra gente espalhar o evangelho. Você pode ver que tipo, não gostando muito, mas esses programas que tem na televisão que falam de Deus, tipo, não é os meus programas preferidos, mas e com certeza é uma forma de massificação, de disseminação da palavra, né? Tipo, não estou nem falando de internet, estou falando de televisão. Claro que com a internet a gente ganha isso em escala mundial, né?
Eu tenho uma outra opinião, cara, a respeito dessa mesma coisa. Minha opinião é que o evangelho mal pregado, não pregado que eu digo assim, é distorcido, ok? Ele cansa, ele desvirtua a palavra da verdade, que é uma palavra que deveria ser mansa e suave, né? Com fardo leve, um fardo agradável que te leva na presença de Deus, passa a ser um peso terrível. As pessoas se cansam disso. E aí eu acho que o que vai trazer perseguição aos cristãos, que é um dos sinais também, é exatamente esse cansaço do evangelho pesado de falsos profetas ou daqueles que vêm em nome de Deus que efetivamente enganarão a muitos. E esse peso da palavra pregada distorcida vai acabar gerando esse tipo de coisa, vai acabar gerando a própria perseguição da igreja.
Você vê que a gente tem aí um cenário completo, né? A gente tem um cenário de panela de pressão, né? Pega o mundo, coloca um monte de tragédia no mundo, coloca fome, coloca guerra, coloca medo de bomba atômica, coloca um terrorismo de que o mundo vai explodir e de que o tempo está acabando. Mas não o tempo para voltar para Deus, o tempo de viver e curtir, certo? Está acabando. Isso é o que o mundo pensa. Aí você coloca falsos profetas e pessoas que vêm em nome de Cristo, mas falando coisas distorcidas. A gente teria uma ação, e para essa ação a gente teria uma reação que seria pau nos cristãos, porrada neles.
Exatamente.
Com isso tudo a gente fecha o cerco aí.
Fecha. Isso está Mateus 24, versículo 9 diz sobre atribulados: e vos matarão e serão odiados, seremos odiados. Né? Eu queria deixar uma palavra que para mim é extremamente importante,
E essa palavra falou muito ao meu coração e tem falado cada vez que eu a leio. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Essa é a minha palavra final para o Seedcast de hoje. Acho que nós cobrimos boa parte dos sinais, não todos, assim, tem uma imensidão, mas os principais nós comentamos, ok?
Ok. Certo.
Os principais que eu falo assim, foi bem coberto. Okay. Os outros estão bem espalhados, assim, nós pegamos a massa grande. Jeremias 1,12, manda aí, fala aí, lê primeiro.
1,12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Só isso?
Só isso.
Só isso?
Talvez esse seja o versículo mais importante de toda a Bíblia.
Só isso.
Porque se Deus não velar pela palavra dele, se isso aqui não tiver o poder de Deus, se a palavra de Deus não tiver o próprio poder dele, nada que nós comentamos aqui faz sentido, não é verdade?
É verdade.
Mas a simplicidade da palavra, ela é rica na profundidade. Eu entendo quando a palavra é simples. Você falou, só isso? É, a palavra é simples. Mas ela tem uma profundidade de ter certeza que na Bíblia, Deus vela aquilo que ele levantou seus servos para que escrevessem. A Bíblia, ela tem o selo de Deus, que ela será cumprida cabalmente em seus pontos, em suas vírgulas, em seus detalhes. Nada escapará da presença de Deus para que se cumpra. Então, a profundidade desse versículo é isso. Então, o que nós comentamos aqui, na verdade, eu quis trazer versículos para que não ficasse só nas nossas palavras.
Sim.
Mas ficasse com o selo do Senhor, que ele nos deu essa mensagem. Os sinais são dele, não são nossos. Nós tentamos perceber, nós percebemos os sinais. É isso aí, pessoal.
Então, esse aí foi um belo no apanhado de sinais da vinda iminente de Cristo. São as coisas nas quais nós cremos. Nada do que nós estamos falando é só do nosso interior, mas com referência bíblica, que é a palavra de Deus, que é pelo que a gente vive, é por ela que a gente anda e é nela que a gente acredita. É um assunto extenso, tem muito mais coisa que a gente poderia compartilhar com vocês, mas tudo isso aqui que foi falado é um apelo para que vocês prestem atenção, entendeu? O mundo está mudando, está passando por transformações, a gente sabe que as coisas não estão melhorando, a gente não está caminhando para a paz, como nossos governantes prometem, como idealizam, entendeu? Não é uma utopia que está a caminho. A gente não está a caminho de uma utopia, a gente está a caminho do fim dos tempos. Então, eu sugiro que vocês ouçam de novo o programa, visitem a palavra que a gente colocou aí no post e se atentem. As coisas estão acontecendo e a volta de Cristo é sem demora.
Querendo ou não, muita coisa está acontecendo ao nosso redor. Basta a gente parar para prestar um pouquinho de atenção.
Olha, se você não acredita, a gente tem a prova aqui, porque o DVD já foi arrebatado.
Sumiu.
Então, nós agradecemos imensamente a presença do PM aqui com a gente. Oh, muito obrigado por compartilhar da sua sabedoria, da experiência, dos estudos que você faz. E nós aguardamos ansiosamente o seu retorno para a gente poder dar continuidade a esse tema, já focando em Apocalipse. Valeu de verdade, PM, pelo seu tempo.
Valeu, obrigado. É um prazer imenso estar participando desse podcast. Espero que Deus fale ao seu coração, fale ao coração dos ouvintes, com os versículos, com aquilo que nós comentamos aqui. Que a paz de Deus esteja sobre as nossas vidas, nos abençoando profundamente. Nós precisamos disso para continuar lutando em favor do Evangelho nos dias difíceis que virão, que iremos passar.
Amém.
Deus abençoe a todos. Obrigado.
Amém.
Valeu. A gente é que agradece. Você é sempre muito bem-vindo aqui.
Valeu, PM. Valeu, galera. Mais um Seedcast. E vamos para o próximo, se Jesus permitir.
Ou se ele não voltar dia 21, né?
Exato.
Exatamente. E que o pessoal comente aí, como é um assunto polêmico, cheio de coisas polêmicas, que o pessoal bote os comentários aí. Vamos continuar discutindo isso daí através do teclado.
Falou, galera.
Falou. Pessoal, até mais. Obrigado. Firme na rocha. Fiques em Cristo.